Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que acompanha nosso programa, seja pelo Spotify, por alguma plataforma digital, seja pela Rádio Transmundial. Hoje eu não vou saudar o Itamir e o André, assim, olá meu amigo que está aí do meu lado apresentando comigo. Hoje eu vou saudar o Itamir como senhor. Olá, senhor Itamir. Mas não é falta de respeito, não é distanciamento não, viu? É com carinho que eu te chamo assim, Itamir.
Ainda bem. Porque eu vou tratar o André hoje, não como André, como a gente tem falado, não falar irmão André.
Opa!
Irmão André, um cumprimento assim mais formal, mais correto. Mas é interessante, né? Porque muitas vezes essa maneira como a gente cumprimenta as pessoas, a gente fala com as pessoas, alguém pode nos entender um pouco mal. Mas muitas vezes é o carinho, é o respeito, né? Essa posição que a gente tem. Então, para mim, é um prazer estar com vocês, queridos irmãos Renata e André.
Muito obrigado, achei que você estava evocando aquele fundador da Portas Abertas, né? O irmão André, lá da Holanda. Muitas pessoas já falaram, né? O Nelson Bomilcar brinca muito comigo, nunca há portas fechadas para o irmão André, há sempre portas abertas. Mas é isso aí, o importante é que a gente se respeita e nós sabemos isso, independente aí do pronome de tratamento.
Então, com muito bom humor, mas com todo respeito, a gente vai para a pergunta do seu Aparício Rosa, que está no interior de São Paulo, lá em Apiaí. Ele disse assim: graça e paz, sou o Aparício e gostaria de saber por que Jesus não chamava Maria de mãe, mas sim de mulher.
Muito bem, irmão Aparício, com todo respeito, né, irmão Aparício, eu não sei se você é jovem ou já é uma pessoa de idade, mas de fato, pelo que eu estou percebendo, você é um cristão, então nós pertencemos à mesma família. E eu queria ler para você dois ou três versículos exatamente onde acontece essa colocação muito legal, que é o Senhor Jesus tratando com Maria. João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, e aqui é que nós precisamos entender direitinho, eu sei que o André tem alguma coisa muito boa para nos esclarecer. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: olha, eles não têm mais vinho, e agora, né? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, esse tratamento, essa resposta de Jesus para a Dona Maria, para a mamãe, parece que é uma resposta muito dura. Mas, André, você tem alguma coisa que você estava mostrando para nós, muito legal aí, que pode nos esclarecer essa situação.
Eu quero ler o comentário sobre este versículo da Bíblia Brasileira de Estudo, que diz o seguinte, sobre o versículo 4, parte A do capítulo 2. Mulher, que tenho eu contigo? A resposta de Jesus soa indelicada aos nossos ouvidos. Entretanto, a linguagem semítica por trás do texto grego indica simplesmente que Jesus procura apresentar certo distanciamento em relação àquela situação. A expressão mulher indica um relacionamento mais distante entre Jesus e sua mãe a partir do início de seu ministério. Então, o que a gente percebe aqui, Renata e professor Itamir, é que o Jesus, ele tem Maria como sua mãe, só que a partir do começo do seu ministério, parece que ele se coloca mais como mestre, inclusive de Maria, inclusive dos seus irmãos. Tanto é que a gente vai ver em outros textos, nos próprios evangelhos, que Jesus vai dizer que a sua família eram aqueles que faziam a sua vontade e a vontade do seu pai. Por isso, às vezes parece até que Jesus, a gente até comentou sobre isso, né, que Jesus tinha um relacionamento distante com a sua família, não era isso, é que Jesus estava deixando as coisas muito bem claras. Ele tinha uma missão a cumprir, e a sua missão era a missão e é a missão mais importante de todos os tempos, de toda a humanidade. Por isso, o pessoal precisava entender muito bem. Ele era o Filho de Deus, ele era o Mestre, ele era o Senhor, ele é o Senhor. Certo, professor Itamir?
Certíssimo, André. E eu queria lembrar também, lá em João, no capítulo 19, nós temos uma situação bem interessante também, que vale muito bem essa explicação que o André está dando para nós, que é na crucificação. Vocês lembram do capítulo 19, a crucificação do Senhor Jesus, e eu quero ler do versículo 25 em diante. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, fazendo parênteses, que é Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. Portanto, Tiago e João eram primos de Jesus. Muito bem, fechei o parênteses. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, novamente ele fala mulher, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, novamente, esse tratamento, e André, repita mais uma vez essa ideia, quer dizer, era um costume hebraico, era um costume judaico, né? Essa maneira de tratar não é desrespeito, não é indelicadeza, não é nada disso.
É uma maneira de separar. Ali, Jesus estava deixando bem claro o seu papel. Ele é o mestre, ele é o filho de Deus. Ele é o Messias. E Maria teve a sua importância, é importante, uma mulher de Deus, mas a partir daquele momento ela deixa de ter aquela autoridade que deveria ter sobre Jesus, e Jesus passa a ter a sua autoridade. E aí Jesus faz aquela separação muito clara, um certo distanciamento. Olha, a partir daqui entra na família de Deus quem obedece a Deus, quem segue a Deus. E aí dá para perceber que Maria, sim, é uma filha de Deus, serve a Deus, porque permaneceu junto com Jesus até mesmo no momento da sua crucificação. Então não é desrespeito, é uma maneira de separar muito bem os papéis.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E ainda pensando, então, na hora da morte de Jesus, o que eu acho muito legal também desse texto que o Itamir leu, lá de João, capítulo 19, versículo 25, 26, 27, é que quando Jesus, no final, diz: olha, aí está o seu filho, apontando para João, que ele tinha muito carinho, que era muito amigo dele, que ele conhecia o coração, e ele fala, né, para João: e aí está sua mãe. Olha o cuidado, olha o amor que ele tinha para deixar a Maria também. Depois da morte, ele saberia que ela ia sofrer muito, porque ela cuidou de Jesus, ela amou Jesus, não é nada fácil perder um filho. Mas ele vai lá juntos os dois para que Maria pudesse ter um conforto, tivesse alguém com quem conversar, tivesse alguém com quem dividir as próprias histórias de Jesus, né? Então acho muito bonito esse carinho, esse respeito que Jesus tinha pela sua mãe, esse amor, né? E aí eu também acho legal a gente pensar o contexto, né? Quando trata de mulher, para nós que ouvimos agora, a gente pode até pensar que é um distanciamento, né? Mas se for olhar para a sociedade daquela época, o jeito que Jesus trata as mulheres é com muita dignidade, com muito respeito. Lembrando que as mulheres não eram nem contadas, né? Muitas vezes os nomes não eram nem citados. E ele lá tem discípulas, mulheres, né, e trata Maria com respeito, com carinho. Então, às vezes choca para os nossos ouvidos agora dessa sociedade, mas se for ver, eu acho que o jeito que Jesus tratava as mulheres devia chocar, na verdade, os discípulos e todo o resto, né, porque ele agia com muito carinho, com muito respeito para com elas que não eram valorizadas.
Renata, você lembrou bem, e é muito importante que a gente entenda bem o contexto. E isso quem nos trouxe foi o André, o contexto daquele tempo, daquela sociedade, a maneira pela qual os homens tratavam as mulheres, né? Os homens tratavam as mulheres de uma maneira completamente diferente da de hoje. E exatamente o evangelho, o cristianismo, é que traz valorização às mulheres. Tanto é que uma das experiências mais marcantes que a gente encontra é lá em João 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. E até os discípulos, veja só como que era a cabeça dos homens daquele tempo, os discípulos ficam assim meio espantados, né, vendo Jesus ali na beira do poço conversando com uma mulher, o que era totalmente inviável. As mulheres não podiam conversar com os homens na rua, né, no público. E aí o Senhor Jesus está pedindo água para ela e assim por diante. Então, novamente a gente vê o que o Senhor Jesus foi quebrar uma série de tradições tradições erradas, né, que os homens tinham em termos de desprezar as mulheres, as crianças, e o Senhor Jesus foi, a partir até do trato com a sua mãe, com muito respeito, com muito carinho, mas foi ele que realmente trouxe e deu valorização, né, às mulheres. Há uma coisa muito interessante lá em Lucas 8, 1 a 3, que as mulheres reconheceram isso e estavam apoiando o ministério de Jesus com os 12 discípulos.
E o que é legal a gente ver em Jesus é que ele é muito equilibrado, como a gente falou no programa anterior. A gente vê que Jesus, ele separa o seu papel como filho, uma coisa, mas o seu papel como mestre é outra coisa, e aí o respeito é devido a ele, mas também ele é carinhoso, ele é bondoso. Então, assim, não é porque... isso me ensina uma coisa muito interessante. Não é porque a gente está numa posição de destaque, ou Deus nos privilegia com alguma posição importante, que nós devemos ser arrogantes e tratar as pessoas mal. Não, a gente precisa tratar com carinho, ainda que saiba muito bem separar os papéis, inclusive dentro do ambiente familiar. Então, esse trecho que o senhor leu ali da crucificação... Puxa vida, Jesus está morrendo, está na cruz e ele se preocupa com a sua mãe. Isso é maravilhoso. Então, como nós falamos, no ambiente semítico, ele separou muito bem as coisas, era mestre, mas ele até o fim da sua vida se preocupou e cuidou da sua mãe e sempre valorizou todas as mulheres.
Eu não comecei dizendo nesse programa que você ia se apaixonar mais por Jesus, mas eu termino dizendo que com certeza vai. Você ainda gosta mais e mais a cada programa, a cada estudo, a cada leitura da Bíblia de Cristo. Esse é o nosso maior desejo. Queridos ouvintes, continuem mandando perguntas para o WhatsApp 11 974 181 456 e para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.